Muito bom dia. Vamos dar continuidade aos trabalhos do Grupo de Trabalho do Estatuto do Cuidador Informal, que decorre no âmbito da Comissão de Trabalho e Segurança Social, e as minhas primeiras palavras são de saudação ao Sr. Dr. Nuno Biscaia, Diretor Adjunto do Departamento de Assuntos Jurídicos e Sociolaborais da CIP, e em nome desta Confederação, agradecer muito a disponibilidade de vir até nós para refletir em conjunto sobre as iniciativas que estão em discussão sobre o Estatuto do Cuidador Informal, nomeadamente o Projeto de Lei 801 do Bloco de Esquerda, ou o Projeto de Lei 804 do Partido Comunista Português e os projetos de resolução 1400 do CDS-PP e 1408 do PAN. Sr. Doutor, mais uma vez, muito obrigada por a sua disponibilidade e certamente pelos relevantes contributos que nos vai deixar. E vamos funcionar da seguinte maneira, dou a palavra para fazer uma breve introdução, à volta de 10 minutos. Passarei a palavra às senhoras e aos senhores deputados, também para colocarem as questões, se assim o entenderem, e posteriormente volto a dar a palavra ao Sr. Doutor Nuno Biscaia, para poder responder alguma questão ou dizer algum comentário que considere relevante. Muito obrigada mais uma vez. A palavra é sua, Sr. Dr. Nuno Biscaia. Quero fazer a gentileza.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Desde já começar por dizer um bom dia a todos e também por agradecer o convite formulado à Confederação Empresarial de Portugal para vir convosco aqui debater esta matéria, nomeadamente os projetos de lei e as propostas de resolução que se encontram em discussão, maiormente, nesta comissão. Desde logo, trata-se de uma matéria fundamental. Os cuidadores informais, ou seja, pessoas que cuidam de outra ou outras, numa situação de doença crónica, deficiência, dependência, parcial ou total, forma definitiva, temporária, e que não são remuneradas, desempenham uma função social da maior relevância que deve ser, na perspectiva da CIP, reconhecida e protegida. Aqui estamos de acordo. Aliás, há exemplos disso no nosso ordenamento jurídico, desse reconhecimento de pessoas que, de uma forma ou de outra, tratam de outras, que acompanham durante a sua vida. O apanágio do cônjuge sobrevive e os subsídios na viuvez são exemplos concretos disso. Este não lhe pode fugir, na nossa perspectiva, à regra. Reconhecemos que, tal como se diz em alguns projetos, e aqui eu não estou a distinguir entre propostas de lei, enfim, alguns documentos que nos foram enviados, reconhecemos que estamos a falar sobretudo de familiares, amigos, vizinhos, e que o fazem com uma motivação. Eu diria que se concentrava na expressão abnegação, seja pelo que for, por família, por amizade, por vizinhança. Não é uma situação nova, como eu disse, a todos nos preocupa, desempenham uma função importantíssima e assim se devem manter, na nossa perspectiva, devem ser reconhecidos e protegidos, embora, como saibamos, a figura não está prevista no ordenamento jurídico português. O Estado tem, sem dúvida, a sua responsabilidade nesta matéria, nomeadamente ao reconhecimento da existência dos cuidadores. O Estado deve fazê-lo, não se deve responsabilizar. E esta, a forma de concretizar esta função responsabilizadora assume inúmeras vertentes. Na nossa perspectiva, o apoio, quer àquele que é cuidado, quer ao cuidador. Direitos e deveres torna-se mais discutível, porque, como eu disse, e como eu vou ter que abordar na perspectiva de um dos projetos de diploma, torna-se mais discutível essa definição, nomeadamente com contornos muito precisos. A formação e informação tornam-se absolutamente essenciais e o acesso que os cuidadores devem ter, a sensibilização e algo que me fez que transparece de alguns dos projetos, a integração. A integração do cuidador, sim. Estamos a falar em situações que nos afetam, quem não tem, quem não conhece, no âmbito das nossas famílias, das nossas amizades, pessoas com doenças crónicas, com deficiências, com... enfim. E é um pouco uma bola de neve, não é só aquele que está e o estado em que está, o que se encontra a ser cuidado, o doente, o paciente, o deficiente, mas também quem cuida psicologicamente. E há um dos projetos que aborda essa matéria, que é o apoio emocional. E o apoio emocional é uma situação de duas vias. As pessoas vão-se abaixo, sem sombra de dúvidas. A matéria, e há alguns projetos também, portanto eu estou a falar na generalidade, obviamente há um ou dois projetos, eu creio que o do PAN é claro quanto a isso, que essa matéria deve ir à concertação social. Queremos que é uma matéria que poderá ser equacionada também, e porque envolve, como eu já vou referir, ou seja, nesta matéria toda a sociedade é sem dúvida convocada, toda a sociedade. Trabalhadores e empresas também. No que afeta a estes polos, a estes dois polos, trabalhadores e empresas, queremos que a matéria... E há um projeto que o diz claramente, fala no envolvimento dos parceiros sociais e da Comissão Permanente de Concertação Social, sem sombra de dúvidas. Portanto, postas estas notas em geral, vou debruçar-me sobre os projetos que nos foram submetidos para apreciação. Desde logo o projeto do Bloco de Esquerda. Na nossa perspectiva é pouco realista e pouco pragmático. Mas também posso dizer que é o único. Não é mau. Reconhece a desresponsabilidade do Estado nestas matérias, mas não atribui responsabilidade a estas. Acaba por estabelecer responsabilidade partilhada aos trabalhadores e às empresas. Mas reconhecendo a desresponsabilidade do Estado, foi uma coisa que eu falei na generalidade. Onde é que ela está? Não se compreende. Depois, utilização de conceitos e institutos jurídico-laborais, conceitos técnicos, como férias, faltas, tempos de descanso, pensões, para uma situação que é informal. Então, se é informal, reconhecendo o estatuto informal, também não a vamos, na nossa perspectiva, profissionalizar. Isto depois acaba por dar incompatibilidades, tipo férias. 11 dias ali, mais os dias da empresa, como é que vamos reorganizar isso? Não me parece que isto aqui tenha, em termos de harmonia, ou de harmonização do ordenamento jurídico, não me parece muito harmonizável. E ainda com outra vertente. E a vontade familiar, ou a vontade do familiar que presta o cuidado informal? Ele vai requerer o tempo de descanso? Ele vai pedir o tempo de descanso? É um pai capaz de fazer isso relativamente a um filho? Enfim, parece-nos que estas situações se tornam bastante, desrealistas, ou transformam uma realidade que é de facto informal e que deve ser protegida, como eu disse, e reconhecida, como eu disse também, numa falta de pragmatismo, numa falta de... dificilmente concretizável na prática. Nós já temos alguns institutos que regulam a relação laboral relativamente ao sistema de faltas, proteção de doentes e deficientes crónicos, trabalho a tempo parcial, assistência familiar. Enfim, há aqui um equilíbrio na nossa legislação laboral que resulta da concertação social, sem sombra de dúvidas, na formulação da lei, mas também fortemente influenciada pelos normativos comunitários que estão em vigor por transposição no nosso ordenamento e também das convenções e recomendações da OIT. Relativamente ainda ao projeto do Bloco, quanto à projetada atribuição de pensão, nós colocamos a seguinte questão. Ainda sem nos opormos, temos duas questões que temos que colocar. Foi feito algum estudo de impacto quanto constará a Segurança Social esta matéria? E que sistema se prevê que ele deva ser pago? Vamos pelo sistema contributivo? Vamos pelo sistema de solidariedade? Enfim, questões que se colocam, questões técnicas, na nossa perspectiva, que devem ser resolvidas. Em suma, como é que eu vou concluir relativamente a esta matéria? Não queremos que a atribuição do Estatuto do Cuidador Informal pretenda profissionalizar o cuidador informal. Também queremos que não é essa a posição do Bloco de Esquerda. Não é para... Tanto que tenham cuidado depois de dizer que não podem ter contratos remunerados. Vocês têm esse cuidado. Portanto, não é isto que querem fazer. Portanto, talvez uma distinção de águas relativamente a conceitos e como eles se podem utilizar, melhore substancialmente o projeto. Enfim, socialmente, se seguirmos esta linha, podemos ter um efeito perverso, que é pessoas quererem aceder ao estatuto sem ter motivos para tal, e perde-se aquele caráter inicial que eu falei da abnegação, nos meus comentários gerais. Isso creio que nenhum de nós quer. O projeto do PCP é mais realista? Confesso que sim. Aponta responsabilidades ao Estado neste domínio e envolve o Governo. Tenta envolver o Governo. Aborda o apoio domiciliário, isto quanto a nós é fundamental. Agora, no artigo 7º, e depois destas considerações de caráter positivo, podia falar do envolvimento da CPCS, já que antevê responsabilidades para o Governo legislar sobre a matéria e a elaboração de normas de adequação ao regime laboral, logo, legislação laboral, discussão com os parceiros sociais, para pelo menos tentar encontrar um equilíbrio. Não sei se poderá ser conseguido ou não, mas como eu acho que comecei por dizer, mais nos une nesta matéria do que nos separa. Relativamente ao projeto de resolução do CDS-PP, é muito específico relativamente ao Alzheimer, e eu creio que aqui podíamos... Bem, a doença em si e da forma como está feito e abordado o tema da doença de Alzheimer no CDS-PP, é particularmente cara, é menos particularmente querida, mas queremos que não é só essa doença que existe. Há muitas outras que convocam a necessidade de prestação de cuidados informais, ou dos cuidadores informais, ou a necessidade da existência do próprio cuidador informal, aliás, como lá se encontra reconhecido nesse projeto. Na nossa perspectiva, também põe o dedo na ferida. Não há estudos, não há planos, é verdade, e deve haver. A questão do isolamento, também muito importante. Quanto a nós, solicita o levantamento exaustivo das realidades das demências e, na nossa perspectiva, das realidades de todas as demências ou deste tipo de doenças. Portanto, no fundo, esticar um pouco relativamente a todas estas matérias. Achei curioso quanto custa ao erário público os cuidados. Bem, eu diria quanto não custa ou quanto poupa o erário público com os cuidados. Inverti os termos da questão. Porque é disso que se trata. Não, o cuidado é informal. E, portanto, aqui, se calhar, eu faria a conta de outra forma, embora ela se encontre em relatórios estrangeiros, há estudos portugueses que todos os projetos aí apontam, e, portanto, essa medida concreta devia estar prevista. Quantos estão dependentes do cuidador informal? Melhorar a qualidade de vida dos doentes é fundamental. Estudar o sistema fiscal equitativo é uma medida a aproveitar para todas estas situações. E aqui sim, aqui haverá muito trabalho para fazer. É uma forma, queremos nós, de apoiar quer o cuidador, quer o cuidado. Enfim, quanto ao Partido de Animais e Natureza, e peço desculpa se eu não sei o nome de forma absolutamente correta, eu já comecei por fazer uma referência... Pessoas, Animais e Natureza. E eu comecei logo a fazer uma referência na minha intervenção inicial, em geral, em que sublinho a questão do apoio emocional que lá está especificada no âmbito do tipo, dos três tipos de cuidados que o cuidador informal presta ao cuidado. Medidas a salientar: formação gratuita, equipas de intervenção, subsídio ao cuidador. Ponho a questão, que já fui um pouco relativamente à questão do Bloco de Esquerda. Temos que arranjar o financiamento para esta situação. Portanto, ao cuidado, ao cuidador, a relação entre os dois, e onde é que vamos buscar este tipo de financiamento? Lá está, no meio destes projetos, queremos que ali a medida fiscal talvez seja aquela que, de uma forma eventualmente mais neutra e eventualmente mais equitativa e mais geral, poderá servir de aspecto transversal ou de medida transversal a todas estas situações. No entanto, como eu disse também, este último projeto do Pessoas, Animais e Natureza salienta o facto do debate em concertação social. Ele é explícito quanto a isso e ao envolvimento dos parceiros sociais nesta matéria. E eu salientava isso dos três projetos, creio que é o que mais sublinha e reforça essa necessidade, pelo menos consta em dois pontos do mesmo projeto, o que é de salientar. Desculpem ter-me estendido um pouco no meu tempo, mas
tudo muito bem, muito obrigada. Muito obrigada, Sr. Doutor. Agradeço-lhe muito o testemunho que nos deixou aqui e passo de imediato após a intervenção do Sr. Doutor Nuno Biscaia. Eu compreendo que haja alguns problemas, mas eu vou passar de imediato a palavra às senhoras e aos senhores deputados. Senhora deputada Helga Correia, do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, quer ter a gentileza.
Muito obrigada, Senhora Coordenadora. Cumprimentar naturalmente o Sr. Dr. Nuno Biscaia, da Confederação Empresarial de Portugal, e agradecer desde já a sua exposição inicial, que foi muito, muito clara e objetiva, a dizer para começar que os cuidadores informais, para o Grupo Parlamentar do PSD, nós olhamos para os cuidadores informais não como profissionais, olhamos como pessoas que cuidam disponivelmente, voluntariamente e num ato de amor a pessoa que necessita de cuidados. Para nós, Grupo Parlamentar do PSD, esta é uma matéria da maior relevância que importa compreender e reconhecer, olhando para os novos desafios a que a sociedade nos coloca, uma sociedade que é uma sociedade envelhecida e cada vez mais esta problemática se vai colocando, e dizer também que o Grupo Parlamentar do PSD já o disse por várias vezes, e nomeadamente no âmbito destas audições que estamos a ter hoje, que as medidas de âmbito fiscal e de âmbito laboral para nós devem ser discutidas e aprofundadas, ou mais aprofundadas, em sede de concertação social. E em sede de concertação social porque temos consciência que estas são medidas que implicam custos para o Estado, são medidas que são de alguma complexidade também para o mundo laboral, porque estamos a falar de faltas, de tempos de descanso e que naturalmente têm que ser discutidas em sede própria. E essa é a nossa posição. Ficamos a ter conhecimento hoje no decorrer das audições também com a CGTP e com a UGT, e certamente que a Confederação Empresarial de Portugal também tem essa percepção, que não tem sido debatido em sede de concertação social estas matérias, apesar de estarem neste momento a discutir a alteração à lei laboral. Foi-nos dito que estas matérias em concreto não estão em cima da mesa, pelo menos até este momento, e não foram colocadas na mesa, e estamos a falar do Estatuto do Cuidador, que já existe um estudo, um grupo de trabalho que o Governo criou para estudar estas matérias, e o próprio estudo alerta para essa questão, e o seu coordenador, que é o coordenador da Rede de Cuidados Continuados Integrado, o professor Manuel Lopes, fez também referência a essa mesma questão, que estas são matérias importantes que devem ser debatidas em sede de concertação social, e temos-nos apercebido que isso não tem sido feito. Até onde irá a ambição deste Governo a nível no que diz respeito a esta matéria? Sr. Doutor, foi muito claro relativamente à sua opinião relativamente a estes projetos. Não tenho nenhuma pergunta concretamente para lhe fazer relativamente aos projetos em si, simplesmente tentar perceber, na opinião da Confederação Empresarial de Portugal, até onde é que podemos ir relativamente a estas matérias, tendo consciência que é importante olharmos para os cuidadores com alguma atenção. Eles assim esperam que a Casa da Democracia e nós, Grupo Parlamentar do PSD, já tivemos a oportunidade de apresentar alguns projetos de recomendação que tinham o cuidado de falar nestas questões das matérias fiscais, que entendemos que é uma matéria muito importante e que deve ser olhada com outros olhos, a questão do teletrabalho, algumas questões aqui que são muito importantes e que gostaríamos de ouvir por parte da Confederação Empresarial qual é a vossa posição relativamente a esta matéria, e mais uma vez agradecer os contributos que nos deram e que podem advir aqui desta audição. Muito obrigada.
Muito obrigada, Senhora Deputada Helga Correia. Passo a palavra ao Sr. Deputado Luís Soares, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Quer fazer o favor?
Muito obrigado. Queria cumprimentar o senhor, o representante da CIP, e agradecer a disponibilidade também para cá vir connosco discutir estas matérias. E começar por dizer que há duas afirmações que retenho da sua intervenção e com as quais o Partido Socialista não pode estar mais de acordo. A primeira é esta ideia de que as matérias que têm implicações, as matérias que têm incidência sobre matérias laborais, têm naturalmente que ser discutidas no âmbito da concertação social. E têm, não só pelo dever de princípio, mas principalmente porque, quando se coloca em comum ou em cima da mesa matérias que naturalmente envolvem duas partes, a melhor forma de se chegar a um consenso é, precisamente, concertá-las. E essa é a opinião do Partido Socialista. Mas há uma segunda matéria, há uma segunda afirmação, que também retive e que também merece a nossa concordância, que é a ideia de que toda a sociedade deve ser convocada para esta matéria. E acabei por não perceber, da intervenção, em que justa medida é que, na CIP, ou do ponto de vista da CIP, se pode perceber qual é o contributo que toca a esta parte substancial da sociedade portuguesa, que são as empresas. Eu não direi que a responsabilidade, ou melhor, direi também concordando que a responsabilidade é do Estado, mas é do Estado precisamente nesta perspectiva abrangente, não é? E, portanto, eu acho que era importante que nós percebêssemos, porque pareceu-me que houve já, da intervenção que fez, uma indisponibilidade relativamente a algumas matérias que versam os projetos, designadamente à compatibilização de direitos dos trabalhadores, era preciso perceber, de acordo com aquilo que é essa afirmação de que também a CIP está disponível para dar o seu contributo para esta matéria, que é uma matéria que naturalmente interessa a todos, até onde é que vai essa disponibilidade e quais é que eram os contributos que a CIP tem a dar. Portanto, e era só esta a pergunta que queria deixar.
Muito obrigada, Sr. Deputado Luís Soares. Passo de imediato a palavra ao Sr. Deputado José Soeiro, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado. Agradeço os contributos que foram aqui trazidos pela CIP. Nós temos tido, sobre as questões laborais, entendimentos diferentes. Os parceiros da CIP são sempre muito afetuosos com o Bloco de Esquerda. Estou naturalmente a ser irónico, mas gostava de colocar algumas questões concretas sobre o envolvimento das entidades empregadoras no reconhecimento de um estatuto do cuidador informal. A primeira questão, como é que alterações ao Código de Trabalho é que seriam necessárias para garantir que as pessoas têm direito a faltas para a assistência à família? Ou seja, evidentemente que o Estado tem que ser chamado a ter aqui uma resposta, nomeadamente por via de uma rede de cuidados formais capaz de aliviar a responsabilização das famílias e até os preconceitos familiaristas que estão associados a este paradigma. E, portanto, nós entendemos que é absolutamente fundamental que haja uma rede de prestação de cuidados formais. Entendemos também que era importante que se procurasse, em todas as circunstâncias, compatibilizar a prestação de cuidados com a manutenção do emprego. E, portanto, pergunto se aquilo que está previsto em termos, por exemplo, de faltas para assistência a familiares, se a CIP entende que, enfim, qual é a posição da CIP sobre essa matéria. Sabemos também que, frequentemente, a existência de direitos no Código de Trabalho é perversamente utilizada por algumas entidades empregadoras como forma de discriminação negativa. Ou seja, vamos supor que se eu sou uma pessoa que tenho alguém dependente a meu cargo e vou a uma entrevista de emprego, se essa informação constar à entidade empregadora, eu posso facilmente ser alvo de uma discriminação negativa, porque, considero a entidade empregadora, eu vou ser um trabalhador que vai implicar mais custos para a empresa, digamos assim. E, portanto, gostava de saber se o que é que a CIP pensa sobre isto e como é que podemos impedir que as empresas tenham este tipo de práticas que são, de, no fundo, de uma grande irresponsabilidade social e de uma grande insensibilidade humana também, muitas vezes. Sobre a questão do financiamento da Segurança Social, pareceu-me que sugeriu que era justo o reconhecimento da prestação de cuidados. Já tive a oportunidade de dizer aqui, não quero repetir-me muito, mas que idealmente nós, no futuro, não teremos pessoas que tenham que serem forçadas a abandonar o seu trabalho para poder prestar cuidados aos seus familiares, porque teremos uma combinação virtuosa entre o papel da família, que é um papel complementar, e o papel do Estado no apoio às pessoas com dependência. Mas, se isso é o que nós queremos para o futuro, no passado e no presente, nós temos, em função até da divisão sexual do trabalho dos cuidados, muitas mulheres que foram forçadas pela ausência de respostas públicas e pela incompreensão das suas entidades empregadoras a abandonar o seu trabalho para poderem prestar cuidados a um marido que ficou com Alzheimer, a um filho que tem uma deficiência, ao pai e à mãe que estão em fase terminal e com necessidade de cuidados a tempo inteiro, particularmente em famílias que não têm dinheiro para externalizar esses cuidados e para contratar cuidadores informais, formais. E, portanto, nesse caso, como é que nós podemos reconhecer essa injustiça social que foi feita a estas pessoas? Como é que o Estado pode reconhecer, para efeitos de pensão de velhice, esse tempo de prestação de cuidados? Disse que isso poderia ser uma sobrecarga da Segurança Social. Bom, podemos sempre remetê-la a uma espécie de contribuição solidária das empresas, se estiverem dispostos a isso, não me pareceria mal. Seria mais uma forma das empresas contribuírem para, digamos assim, para a repartição social dos custos de uma coisa que é fundamental para a reprodução da vida social, da vida em comum, que são os cuidados às pessoas que estão dependentes. Mas se tiverem soluções ou sugestões sobre essa matéria, naturalmente elas também serão bem-vindas. E obrigado mais uma vez pelo contributo.
Muito obrigada, Sr. Deputado José Soares. Passo a palavra ao Sr. Deputado Ana Coreta Correia, do Grupo Parlamentar do CDS-PP. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Cumprimento o Sr. Dr. Nuno Biscaia. Agradecer-lhe a sua intervenção. Dar apenas aqui uma nota do enquadramento destas iniciativas, que foram todas elas apresentadas na Assembleia da República a propósito de uma petição subscrita por vários cidadãos portugueses, e essa petição visava precisamente os doentes de Alzheimer e no fundo os problemas decorrentes do acompanhamento desses doentes. E é por essa razão que a proposta do CDS incide apenas sobre esta realidade, porque na verdade já desde junho de 2016, se não me falha a memória, ou até antes, o CDS foi o primeiro partido a apresentar aqui uma proposta na Assembleia da República, chamando a atenção para a importância do cuidador informal e da consagração de um estatuto especial, na linha com aquilo e com a abrangência que o Sr. Doutor referiu, visando precisamente a consagração do apoio a pessoas idosas, a doentes crónicos. E temos muitas vezes voltado a esse tema, precisamente porque temos a consciência que nós hoje somos cada vez mais, quer ao nível das pessoas de terceira idade, quer ao nível dos sobreviventes oncológicos, a longevidade da vida e as doenças associadas, as pessoas com deficiência têm obrigado, de facto, muitas vezes as famílias e aquela comunidade que é a comunidade natural ou mais próxima, a repensar a sua vida para responder a necessidades muito, muito, muito prementes e que, de facto, são uma realidade extraordinária, um suporte incrível, como o Sr. Doutor referiu, e que nós no CDS temos bem consciência disso. E, no fundo, todas as iniciativas que o CDS apresentou aqui na Assembleia da República foi, aliás, o CDS apresentou e os outros partidos foram, também acompanharam propostas idênticas na sequência da proposta do CDS, portanto foi uma matéria consensual aqui na Assembleia da República, recomendar ao Governo que respondesse a esta realidade, atendesse a ela, a estudasse, fizesse os tais estudos que o Sr. Doutor aqui referiu e muito bem que não existem e que visasse uma política sobre esta matéria. Ora, mais de dois anos decorridos sobre as resoluções a que me referi, o Governo está exatamente, praticamente no ponto zero. E tomamos nota hoje, por exemplo, já ouvimos outros parceiros sociais, confirmaram aquilo que o Sr. Doutor aqui nos trouxe, é que nem sequer levou ainda esta matéria à consideração social. Quer dizer, como é que é possível, passado 2 anos sobre um tema que nós consideramos, todos os partidos aqui na Assembleia da República consideram cada maior importância, e nem sequer se iniciou um processo de diálogo social sobre esta matéria? Claro que o risco com que nós estamos confrontados com as propostas que aqui foram apresentadas, como o Sr. disse, é estarmos a aproveitar-nos de uma agenda para, instrumentalizando-a, apresentar uma mão cheia de nada. E não respondemos ao problema da conciliação da vida laboral dos prestadores de cuidados informais com as necessidades do cuidado. Não respondemos às questões, eventualmente, como existe em alguns países, se deve haver ou não compensação monetária para alguma desta atividade. Não falamos, por exemplo, da necessidade de rever ou de adaptar a legislação laboral a esta realidade. Remetemos-nos apenas para o Código Laboral. Isso não, se já há o Código Laboral, essa medida não vem acrescentar nada. Aquilo que os sobreviventes ecológicos, que são cada vez em maior número, nos vêm aqui dizer à Assembleia da República, é que não têm condições de, no âmbito da legislação laboral vigente, não têm condições para apoiar as pessoas que precisam, e precisam diariamente de uma presença constante. Portanto, ou nós temos uma resposta para isto, ou estamos a fingir que estamos a responder ao problema. E quem é que tem condições para responder a este problema? Fundamentalmente o Governo, que conduz a concertação social, que tem uma política que tem que ser refletida no Orçamento de Estado, e os partidos que apoiam esse Orçamento de Estado têm que assegurar que, no momento de ele ser aprovado, isso está devidamente consagrado. Ora, aquilo que o Sr. nos veio dizer, e creio que muito oportunamente, é que, na verdade, as propostas que aqui estão invocam uma realidade muito importante, mas, no fundo, não dão uma resposta satisfatória, e o CDS, enfim, acompanha este assunto, quer discuti-lo, provavelmente apresentará também propostas, mas consciente que aqui na Assembleia da República estamos muito limitados porque não estamos presentes no diálogo social, não temos acesso aos estudos que o Governo não apresenta, e assim é muito difícil, de facto, encarar com seriedade uma realidade como esta importância merece. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Ana Coreta Correia. Na ausência do Sr. Deputado do Partido Comunista Português, informo que está cá em sua representação a assessora doutora Diana Simões, que tomará devidas notas para depois transmitir ao Sr. Deputado. Assim sendo, passo a palavra ao Sr. Dr. Nuno Biscaia para as considerações finais que achar por conveniente e para responder, se achar por bem, a algumas questões colocadas. Quero ter a gentileza, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Deputada, Presidente. Bem, uma ideia que eu se calhar queria sublinhar e deixar aqui bem, bem clara. Reconduzir o Estatuto do Cuidador Informal à legislação laboral é redutor. É redutor. Não percebi claramente a questão. Há um certo número, mas isto conta todos os partidos, todos os grupos parlamentares, peço desculpa. Certamente que há uma série de intervenções, e eu fui falando algumas, que se podem fazer sem recorrer à legislação laboral. Acho que todos concordamos com isto. Daí a questão, e que foi-me perguntado, toda a sociedade deve ser convocada. Eu já vou depois responder ao grupo parlamentar do PS. Mas, em geral, reconduzir isto à legislação laboral é redutor. Passa também por coisas que não se conduzem à legislação laboral. No entanto, saliento a questão de os grupos parlamentares, em geral, terem falado na concertação social e agora, quanto a cada um deles, vou responder. Portanto, isto como uma nota básica e importante. Quanto ao PSD, portanto, lá está a questão do Estatuto. Eu comecei por dizer que sim, o Estatuto é importante para reconhecer e proteger. Tem de ser para compatibilizar direitos de outra índole. Isso não poderá ser feito mais tarde. O PCP remete para Governo e não incompatibiliza que se possa, desde lá, formular um Estatuto Geral. Isso não parece uma... Assim, tecnicamente, não parece uma coisa impossível de se fazer. Tudo isso é viável e depois deixar isto para uma discussão de outra índole. Uma coisa importante, e eu comecei por referir, Reconhecer e proteger não significa de forma alguma profissionalizar, porque aí perde-se a essência do estatuto, ou do cuidador, ou do cuidado, melhor dizendo, se calhar. Isto são conceitos em que eu também tenho dificuldade em definir de forma muito concreta, não é? Mas profissionalizando perde-se de certeza aquele estatuto, aquilo que falou do amor e que eu expressei como abnegação. Enfim. Medidas para aprofundar, eu acho que já respondi a isto. Isto não implica que não se vá avançando com o estatuto. Não. Essa compatibilização ou não. Porque vamos lá ver. A primeira questão a saber, e que eu abordei na minha intervenção inicial, é se é pressuposto ou se é absolutamente necessário alterar a legislação laboral. E ao longo da minha intervenção vou referindo este aspecto. Que é, nós sabemos que já temos direitos previstos no nosso Código de Trabalho relativamente à prestação de cuidados a doenças crónicas, filhos, netos, também sabemos isso. Também sabemos que, para além das matérias laborais, outras matérias vão à concertação social. A matéria dos estágios, por exemplo, a matéria da segurança social, que também aqui tem algum peso. Portanto, partindo do pressuposto que são imediatamente necessárias alterações à legislação laboral, não sei se é um pressuposto. Para mim não me parece ser um pressuposto. Parece ser que é preciso discutir. Serão? Não serão? Quanto à segurança social, serão alterações necessárias? Não serão? Se calhar definir as linhas gerais do estatuto e partir daí. E a senhora deputada perguntou-me bem até onde podemos ir. Bem, eu aqui, como órgão legislativo, isto é um órgão soberano, certamente, e portanto não tenho dúvidas nenhumas disso. Eu como disse, nada impede que algumas matérias, nomeadamente o reconhecimento e a proteção geral deste tipo de cuidados, como aparecem a miúdo nos projetos, não possa ser levado a cabo. Quer quanto à viabilidade ou quanto às hipóteses de viabilidade desse reconhecimento do estatuto. Não parece. Quanto ao Partido Socialista. Bem, toda a sociedade deve ser convocada, foi o que eu disse, e perguntou-me se, relativamente às empresas, o que se deve fazer. Bem, ou até onde é que as empresas estão dispostas a ir? As empresas já têm um quadro regulamentar, onde, não estou a dizer que seja, não é aquilo que existe, foi aquilo que foi acordado, resulta de um equilíbrio, onde estas situações estão previstas. E mais previsíveis se tornaram, com a introdução da flexibilização da organização do tempo de trabalho. Algumas matérias, como o banco de horas, ou a possibilidade de se utilizar de uma forma, dentro dos limites, o trabalho suplementar, permitem muitas vezes ocorrer este tipo de situações, ainda que acordadas a título individual, mas permitem-no. E, portanto, não é de uma conjugação de imposição, às vezes também resulta de acordo. Quanto mais se cerceia isto, ou quanto mais se limita esta situação, obviamente, menores são as capacidades das empresas. Porque, vamos lá ver, quais são as obrigações das empresas? Pagar impostos? Pagam? Respeitar a legislação laboral? E outra? Licenças, taxas, tudo o resto. Relativamente a esta situação, é como eu volto a dizer, serão necessárias mesmo alterações à legislação laboral? E o resto da sociedade que não trabalha e que presta este tipo de cuidados? Como é reconhecido em algumas situações? Viúvas? Parece que devemos ter esse cuidado e de convocar toda a sociedade. Quanto às empresas, como eu digo, sem prejuízo da discussão que poderá eventualmente ser tida, elas já assumem muitas destas questões. Eu pedi-lhe de dar aqui um número de casos concretos onde esta situação de eventual falta de nexo de causalidade existe entre a relação laboral e o período de descanso, que existem. Dou-lhe um exemplo. Casamento. Casamento é importante para a vida laboral. Casamento é importante para a sociedade inteira. As empresas já o assumem. Situações dessas. Quanto à compatibilização, é importante e referiu e com toda a razão. Ora bem, 22 dias está previsto na lei geral. Mínimo 22 dias de dias de férias. Mas o projeto do Bloco de Esquerda, e peço desculpa ter que me socorrer do projeto do Bloco de Esquerda para esta situação, prevê 11 dias. Como compatibilizar estes 11 com os 22? Quem assume a responsabilidade pelos mesmos? Sempre no âmbito do cuidado informal, conceber dias de férias já é de duvidosa racionalidade. Então, mas o cuidador informal tem dias de férias. Este tipo de utilizar conceitos e de o julgar entre um regime que já está estabelecido e um que se está a tentar criar é que causa aquilo que eu estava a dizer de alguma incompatibilidade, se não de difícil compatibilidade, se não de que tentarmos, tecnicamente, encontrar outro tipo de situações, porque estas aqui, então, têm duas férias com alguém, têm férias com alguém que nem sequer é empregador. Situações que, tecnicamente, são difíceis de equacionar. Este foi o exemplo que me perguntou. Este é muito difícil de equacionar, e peço desculpa ter-me recorrido, do projeto sobre o qual vou ter de responder. Estava a ser irónico, e com toda a razão estava a ser irónico, mas a nossa atitude é de reação, a quanto à clara atitude persecutória que fez, porque não deixou de utilizar. Esqueceu completamente o papel do Estado, que continua a esquecer. Não, desculpa, está a dizer que não, porque esqueceu. Mas, sem sombra de dúvidas, que fez recair todas as suas propostas sobre as empresas. Pior, propostas que o senhor deputado ou o seu grupo parlamentar faz. E fui eu que perguntei onde é que iam buscar as fontes de financiamento. Está-me a devolver a pergunta? Não vale a pena. Eu não o conheço, eu não sou o governo. Não me devolva a pergunta. A pergunta quem faz um projeto legislativo, em princípio, calcula qual o impacto que a mesma poderá ser e a forma como o financiar ou torná-lo execuível. Portanto, nós isto... E não é por meter o representante das empresas à frente e pronto, então as empresas que assumam. Não é forma. Como eu comecei por dizer, e relativamente às perguntas que colocou, alterações ao Código do Trabalho. Como eu já disse, primeiro, para além de ter dos poucos que nem sequer falou na concertação social, enfim, são opções, já respondi relativamente à questão de, primeiro, é preciso ver se são necessárias alterações, porque esta matéria já se encontra prevista. Como eu disse, as empresas e os trabalhadores tinham aqui formas de compatibilizar. E têm formas de compatibilizar, muitas vezes, na organização do tempo de trabalho, eventualmente negociada a nível individual, de fazer face a este tipo de situações. E por isso são utilizadas. Sem prejuízo a quem... Eu falei em duas. Só tomo atenção a uma, mas eu falei por acaso em duas. Falei também na questão do trabalho suplementar. Enfim, há uma série de situações, mas há outras também. Sr. Deputado, há outras também, que permitem ajustamentos. Permitem ajustamentos do tempo de trabalho com a situação familiar, neste caso mesmo familiar, pessoal, do trabalhador. E, portanto, não somos imunes a isso, ninguém é. Impedir que manter fiscalizar os subsídios. Falou-me que como aliviar a pressão ou como, vá lá, moralizar as situações de entrevistas de emprego. Eu também lhe devolvo a questão. E como moralizar todas as outras situações de acesso a subsídios? Que eu saiba. Estas situações também se colocam. Quer dizer, é como lhe estou a dizer. Nós queremos uma sociedade moralizada. E creio que isso entre o Bloco de Esquerda e a CIP deve ser o denominador comum. Eventualmente os poucos. Mas existe. Agora, a capacidade de um e de outro fiscalizar, atribuída ou não a uma entidade externa, não vamos transformar isto num país pidesco, não é? Nós assumimos que queremos fiscalizar doenças, queremos fiscalizar a atribuição de subsídios, claramente. Quanto a esta situação de... E o seu deputado deu a resposta. Se não falando lá na sua situação familiar, também não é penalizado por isso. Mas eu ponho-lhe ainda outra questão. Isto são situações que surgem ao longo de uma vida. Depois de uma entrevista, uma pessoa entra numa relação de trabalho e pode-lhe suceder um caso destes, como acontece a toda a gente. Lá está, a necessidade de um estatuto, na minha perspectiva, sim senhor, na perspectiva da CIPA, a necessidade de um estatuto, apoios, informação, sensibilização, que eu falei na minha intervenção inicial, informação, sensibilização, apoios fiscais, sem sombra de dúvidas, e, eventualmente, adequação da legislação laboral, eventualmente, em sede de concertação social. E depois, como ela vem aqui, os seus deputados são soberanos. Sabemos disso. Portanto, eu comecei a lhe responder de trás para a frente. As empresas já investem, já produzem, pagam taxas, pagam licenças, pagam impostos, dão trabalho, geram riqueza. Tem sido o contributo das empresas para este país. Mais do que este. Fazem ações de responsabilidade social. Partilham da vida das comunidades. Sim, as empresas têm um papel social relevante. Ninguém o quer esconder. Outra coisa é persegui-las em tudo o que é sentido e contexto. Não me parece que seja essa a situação mais adequada. Mas pronto, diverge-nos isso, sem sombra de dúvidas. Quanto ao grupo parlamentar do CDS-PP, eu percebi claramente da questão do Alzheimer, mas deve compreender a situação do Alzheimer, não deve ser aqui discriminado. Aliás, uma nota relativamente também a todos os projetos. Neste contexto de discriminação entre homens e mulheres, ou pelo facto de a mulher ter sido até agora, e eu comecei por reconhecê-lo na minha intervenção inicial logo, a figura que na sociedade mais se encontra adstrita a este tipo de cuidados, nós temos assistido a um mundo em mudança. Queremos que, para a frente, talvez essa proteção em função do género não se justifique tanto. A proteção generalizada e o reconhecimento generalizado talvez seja mais adequado para este tipo de situação. Agora, tenho que referir-me aqui, quanto ao grupo parlamentar do CDS-PP, uma coisa. Vamos lá ver, o Governo não levou o assunto à concertação social. É livre de levar, marca a agenda, também somos livres de o solicitar, sem sombra de dúvidas. Temos andado, nem concertação social, a abordar outras temáticas, eventualmente com caráter prioritário, se virmos, na perspectiva que eu dei no início, que o Estatuto, eventualmente, não tem de contemplar alterações à legislação laboral ou pode seguir o seu próprio caminho. E não tem de estar diretamente indexado ou dependente do avanço de quaisquer alterações à legislação laboral. Não tem. São questões autonomizadas. Quanto aos estudos pedidos, convenhamos, qualquer um dos... convenhamos, não, é mesmo assim. Cada um dos grupos parlamentares nesta sala, creio eu, que pode e deve pedir, quando o considera adequado, ao Governo ou a quaisquer outras entidades, os estudos de impacto, de viabilidade. Não estou a pôr em causa que não tenha pedido. Além dos pedidos, tenho que os exigir. E isso compete na vossa... Quanto aí, eu não posso ser eu a dar a solução. A questão nunca se nos foi colocada. De qualquer forma, na maioria deste tipo de propostas, quando a CIPAS coloca ou quando as solicita, torna-se absolutamente fundamental nos dias de hoje. E, aliás, uma boa parte dos diplomas já vem com esse anexo do custo que a medida terá e onde terá o eventual financiamento necessário para o tornar execuível. E pronto, acho que tentei responder pelo menos a todas as perguntas que me foram colocadas.
Muito obrigada, Sr. Dr. Nuno Biscaia, em representação da CIP. Foi um prazer e agradecemos-lhe os contributos, a posição e os esclarecimentos que trouxe ao grupo de trabalho que decorre no âmbito da Comissão de Trabalho e Segurança Social e que analisa o Estatuto do Cuidador Informal. Muito obrigada reiteradamente e até uma próxima oportunidade. Estamos por encerrados por esta manhã os nossos trabalhos. Muito obrigada, senhoras e senhores deputados.